começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10 da tarde no Rio de Janeiro e em Brasília. Cuidado onde você vai botar a mão. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Digo isso porque temos a pandemia de coronavírus e alguns dos nossos colegas acham que eles podem botar a mão na boca e depois botar, aí mexe na mão do amigo, aí depois pega no cabelo, e aí vai passando o coronavírus para todo mundo, e aí você já sabe o que acontece. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2020, completando um mês do meu aniversário.
Que beleza!
É, um mês que eu fiz a minha segunda tatuagem. Eu estaria na apresentação. Comentários do Valdir Luiz, ele tá deixando tudo limpinho para mais tarde. Na mesa de áudio, José Roberto Rocha, lá na Central Técnica, o Rui Franklin, a produção de Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro, beijo.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola, mandando seu recado aqui pra gente. No telefone, para falar com a Seleção Nacional do Rádio. É bom falar com o Valdir pelo telefone só. Não fala pessoalmente não, que, poxa, o cara... Vai que ele te passa um coronavírus, né? Mas se você tiver infectado... Vai, você não encosta em mim não, Valdir Luiz. Sai de perto. O telefone da Rádio Nacional é o 2121. Ele não tá infectado não, viu, gente? É brincadeira. Porque isso, não estaria nem aqui do lado dele. Estaria em casa. 2121-76482. 2121-176482. 2121-76788. 2121-76788. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. facebook.com/Rádio Nacional Rio. No Twitter, @EBC Esporte ou @Rádio Nacional BR. Repetindo, @EBC Esporte ou @Rádio Nacional BR. E no WhatsApp, rapaz, o WhatsApp hoje tá bombando. O pessoal falando de tatá pra lá, falando de titi pra cá, e é coronavírus pra um lado, e é nessa. Tem gente brincando de falsificar a carteira. Tá tendo isso. Rapaz, hoje tá uma bagunça nesse WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Nacional, para você brincar com a gente também um pouquinho, dar a sua opinião, a sua sugestão, é o 21 97119 9966. 21 97119 9966. E a gente vai começar falando. Só pode falar de uma coisa nesse programa no início. O que a gente vai falar? Só podia ser do Mengão, cara. 3-0 ontem no Barcelona de Guayaquil. Não tem novo Neymar do Equador, não tem nada, né? Flamengo tá demais. E quem traz as notícias do Rubro Negro é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
No primeiro desafio diante da sua torcida no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-0 o Barcelona de Guayaquil, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos. Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram de cabeça. Gabigol deixou a sua marca de pênalti. Após o jogo, o zagueiro Gustavo Henrique dedica o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.
Com certeza foi pros dois, né? Pra minha família inteira, pra minha esposa, meus pais também que estavam aqui no estádio torcendo por mim. Acredito que todos os três zagueiros, tantos outros zagueiros também que estão no elenco, têm a capacidade de aumentar sempre o nível do Flamengo. A gente sabe que é um elenco muito qualificado, a gente sempre vai dar o nosso melhor quando a gente tiver a nossa oportunidade. E agora é pensar no próximo jogo, se recuperar bem. Foi realmente uma sensação incrível fazer o gol.
com as notícias de cancelamentos e adiamentos de competições no mundo inteiro por conta do coronavírus, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, fala sobre o assunto.
Eu acho que isso aí é uma preocupação do mundo inteiro. E o Flamengo é uma pergunta muito fácil de responder. O Flamengo vai seguir as determinações do Ministério da Saúde, do governo, e dos órgãos que vão tratar desse assunto. Então, o que? Se tiver que paralisar o campeonato, vamos apoiar a paralisação do campeonato. Se tiver que não jogar, não jogaremos. Assim, é muito fácil. A situação não tem muito... Essa história aí não tem muito achismo, nem mimimi. E o governo determinar, o Flamengo vai cumprir.
Marcos Braz ainda comenta sobre a situação da renovação do técnico Jorge Jesus, que tem contrato até o meio do ano.
O problema hoje com isso seja só a parte financeira. Isso quer dizer que a parte do elenco ele está satisfeito, a parte da diretoria, por que não a relação com a imprensa? Só está faltando a parte financeira. Se não der certo, a gente vai. Eu acho que a gente vai conseguir diminuir, eu acho que não vai ter muito problema com isso. Agora, me preocupa? Evidente que me preocupa. Mas isso não quer, mas ainda está dentro do tempo aceitável para que a gente possa resolver isso. Tem 3 meses ainda aí para.
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores será na próxima quinta-feira em Quito, na Colômbia. O adversário é o Independente Del Valle. Mas antes, o Flamengo tem a Portuguesa pela frente no próximo sábado, no Maracanã, partida válida pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. O Rafael gravou essa matéria mais cedo e a gente acabou de receber a informação. A Conmebol acaba de divulgar que os jogos da Libertadores estão suspensos a partir da semana que vem. Ou seja, Grenal, que seria disputado hoje, Racing e Alianza Lima, essas duas partidas estão mantidas pelo Grupo E. Hoje, Grenal mantido às 9 horas da noite e no mesmo horário Racing da Argentina e Alianza Lima do Peru. Porém, os jogos da semana que vem, todos os jogos, portanto, a partir da semana que vem, estão suspensos. Ou seja, Independente Del Valle e Flamengo não será disputado na semana que vem. Essa determinação da Conmebol, agora há pouco, coisa de 5 minutos, a Conmebol fez esse comunicado. Inclusive, as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa, eliminatórias sul-americanas, também foram suspensas. Ah, pode mudar? Pode mudar. Vai que até domingo ninguém mais está com coronavírus. Eu acho muito difícil. Aí tudo bem, mas eu acho que muito difícil. Então, suspenso. Não teremos Independente Del Valle e Flamengo na semana que vem. E como o Marcos Braz falou aí pro Rafael, o Flamengo não tem como ser diferente. O Flamengo não ia ser o diferentão, o único que não ia aceitar. Vai acatar as determinações da Conmebol, que é filiado à FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Ainda sobre Flamengo, Bruno Henrique, e aí vem aquela brincadeira no início do nosso programa sobre falsificação, está nesse momento, aliás, desde o início da tarde, em um depoimento na polícia, porque de acordo com a polícia, o documento apresentado, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, apresentada pelo Bruno Henrique, quando ele foi abordado na Blitz da Lei Seca, o Instituto Criminalista Carlos Éboli, CCE, confirmou que é uma carteira de motorista falsa e que Bruno Henrique pode responder por crime de uso de documento falso, que tem pena prevista de até 6 anos de prisão se for condenado. Ainda existe e ainda está no processo administrativo da polícia, ou seja, não existe uma ação ainda contra o Bruno Henrique, é um processo administrativo. O Bruno Henrique chegou com o Danchi, que é o advogado do Flamengo, vamos dizer assim, o vice jurídico do Flamengo, e o Flamengo está dando todo o seu aparato jurídico para o nosso querido o Bruno Henrique, o outro patamar, Rodrigo Danchi, portanto, vice jurídico do Flamengo. Portanto, isso, Rodrigo Danchi de Abrantes, exatamente. Essas, portanto, as notícias do Flamengo, campo e bola, fora de campo em relação a jogo e fora de campo em relação especificamente ao atacante Bruno Henrique. Muito assunto para ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, boa tarde.
Um abraço para você, para os ouvintes de Galo, plugando o mundo da bola. Vou começar pelo final. O sensação do Bruno, Bruno Henrique. O Bruno Henrique...
É porque pode pensar que é o Bruno, o goleiro. Não, Bruno Henrique.
É outra história, tá, é. Tá solto, uma vergonha, mas tudo bem. Tá em prisão domiciliar. Mas o Bruno Henrique, ele é um jogador de alto nível. Ele falou que está no outro patamar, mas eu espero que a carteira dele não esteja no outro patamar. Seja uma carteira correta. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode ser... Ele é ídolo do Flamengo, é um baita jogador, sou fã dele como jogador, mas não quero prejulgar nada.
Sim.
Se a polícia e depois da justiça analisarem e confirmarem que a carteira é falsa, ele tem que ser punido. Tem que ser punido severamente pelas leis brasileiras. Porque se fosse eu, você, o Luiz Ferreira, qualquer um ia ser.
Você não acha que pode amenizar se ele provar que ele foi de... Como é que você vai provar que você foi de boa fé, que você está com documento falso? Se você está com documento falso, é porque você não fez a autoescola. A não ser que a autoescola tenha falsificado alguma coisa.
Mas eu falei no dia que você deu a informação que eu vou culpar o Detran, né? Tem gente que tentou
culpar. Não, assim, é porque esse jogador de futebol...
Ele é muito mal assessorado.
Geralmente é mal assessorado. Gente, poxa, é impressionante, cara. A gente está em 2020, cara.
Contra-chega o jogador, pegar o dinheiro do jogador.
Uma série de coisas. Como é que pode a gente estar em 2020? É impressionante isso.
O advogado dele é muito bom. Rodrigo Dulce de Abrantes, filho do ex-presidente, campeão do mundo, Antônio Augusto Dulce de Abrantes. Então, vamos aguardar. Qualquer julgamento agora é prematuro. É desagradável, porque a gente não tem prova de nada. Vamos esperar primeiramente o inquérito policial e depois se vai tramitar na justiça, que pode morrer na polícia o inquérito.
Sim.
Se for comprovado
que... É um processo administrativo. É que nem aqui dentro da nossa empresa, dentro da EBC, um funcionário faz uma coisa, um ato de indisciplina. Existe um processo administrativo disciplinar. Isso. Aqui dentro. Ele pode ser absolvido, não. Aconteceu algo errado e tal, ou então não. Esse cara aí, mas a situação, entendeu?
Dele é diferente.
Exatamente.
Se a polícia tocar para a justiça, aí a coisa já vai caminhar para uma outra situação.
Sim,
a polícia não tem poder de julgar, ela tem poder
de polícia.
De polícia, que eu digo, de averiguar, de investigar, de ouvir depoimento, e ela vai dar o parecer para a justiça para encerrar o assunto ou não. Campo e bola. Triste essa situação do coronavírus, preocupa todo mundo. Eu acho que o Flamengo, o depoimento do Marcos Braz é perfeito. Eu acho que a Comebol está sendo brilhante. Eu acho que a CBF tem que tomar uma atitude também. Daqui a pouco a Federação do Rio também, porque vivemos um clima de apreensão. Já se fala de casos aqui no Rio. Perdão.
Tem um amigo meu, a empresa dele aqui, que fica aqui na Rua das Marrecas, na Lapa, ele disse que já tem dois dentro da empresa dele.
A empresa que a minha filha trabalha, uma empresa de telefonia, já determinou que os funcionários trabalham de casa. Então, é uma situação preocupante. Dizem que já tem um caso de um rapaz na Barra da Tijuca, na Barrinha, ali perto da onde está a delegacia, 16ª, onde o Bruno Henrique está prestando depoimento. Tomara que seja coisas brandas. Vamos torcer para isso. E em termos de para fechar a opinião...
E o jogo, né?
É o jogo, que é um... importante.
Que é o mais, que é o que a gente quer, que é o que a galera quer saber.
Vou ser bem objetivo aqui no programa. Eu já dissequei bastante ontem no comentário. Vitória justa, irretocável, de um time que tem muita qualidade, um time que alterna posicionamentos ofensivos dentro do campo, alterna esquema de jogo, alterna, sabe, criatividade. O cara tira um volante, bota um meia, joga sem volante. Então é um time que está vivendo um momento extraordinário. Há muito tempo não vejo um time viver um momento tão bom como vive o Flamengo. Resultado inteiramente justo. Eu vou dizer uma coisa aqui para concluir essa participação inicial. Se o Flamengo não tira o pé, dá de 4-5 no... É porque tirou o pé, né? Começou a tocar a bola sem desrespeitar. O Flamengo joga de uma maneira que não desrespeita o adversário. Ele procura o gol, mas não fica com gracinha. O único que gosta de fazer gracinha é o Gerson. Mas que ontem até... não fez gracinha e fez uma partida primorosa. Vitória inteiramente justa do Flamengo. E como você disse há pouco, o jogo do Independente Del Valle, que seria quinta-feira, está suspenso. Vamos aguardar uma navadada. E agora o Flamengo vira a chave aí para o estadual, né? Em princípio tem jogo sábado com a Portuguesa e depois contra o Bangu no outro final de semana, que o Flamengo, na minha opinião, vai ser finalista da Taça Rio. E aí, quem sabe...
Acho que o Flamengo vai ser campeão carioca com extrema facilidade.
Eu acho o seguinte, ele tem que torcer pro Fluminense perder pro Vasco, porque o Fluminense tem 2 pontos na frente, para evitar ter desse...
Acho que a única chance do Vasco ganhar alguma coisa é ganhar do Fluminense. É, porque ultimamente tá difícil o Fluminense ganhar do Vasco.
A gente vai falar do Vasco, o jogo de domingo com o Vasco tem caráter decisivo.
É. Olha só, o Valdir, só mais uma notícia sobre o Flamengo, a matéria do Caê Mota, do Globoesporte.com. O Orlando City fez uma proposta pelo Vitinho, só que o Flamengo não gostou da proposta e descartou.
Vou ser sincero, com todo respeito ao
Orlando. Sair do Flamengo para ir pro Orlando City, né?
Para jogar nos Estados Unidos, no momento que tá. É melhor você ser reserva no Flamengo que ser titular no Orlando City.
Um reserva que joga bastante, por sinal.
Ele ontem entrou faltando 4 minutos, não tocou na bola, mas tá no bolo ali, tá jogando.
Tá no bololô. Olha só, galera. Universidade Federal do Rio de Janeiro lança site que reúne informações sobre o coronavírus. A reportagem é de Raquel Júnior.
Informações claras e confiáveis sobre o novo coronavírus. Esse é o objetivo de um site lançado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que tem conteúdo exclusivamente sobre a doença declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde nesta semana. A plataforma traz recomendações, notícias e a atualização das pesquisas de acordo com as diretrizes do grupo de trabalho da UFRJ sobre o novo coronavírus. O grupo de pesquisadores foi criado exatamente para desenvolver ações de enfrentamento à crise. A reitora da UFRJ, Denise Carvalho, explicou que neste momento de agravamento do coronavírus no Brasil, o portal vai servir como um ponto de encontro entre os especialistas e a sociedade.
Nesse momento no qual aumentam os números de casos de coronavírus, é muito importante que os especialistas falem sobre o assunto. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro há especialistas na área de epidemiologia, infectologia, e por isso nós achamos fundamental que a gente se posicione orientando a população e possivelmente mudando alguns hábitos em breve, seguindo sempre as recomendações do Ministério da Saúde, mas sem perder de vista o fato de termos especialistas da academia que estão elaborando todos esses boletins, a UFRJ interagindo com a sociedade.
No site é possível baixar a cartilha com informações oficiais e ter acesso também a orientações, por exemplo, sobre como identificar os sintomas, além de outros materiais de esclarecimento. O site pode ser acessado pelo endereço coronavírus.ufrj.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Valeu, Raquel. 5h27 da tarde no Rio. Vamos dar uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa. 5h29 da tarde no Rio, em Brasília. A gente volta com o programa No Mundo da Bola. A gente sempre volta com o quê?
Momento Estádio.
Na voz do professor.
Wagner Gomes.
Na quarta-feira fomos surpreendidos nas redes sociais por um anúncio que é difícil de acreditar. O pugilista Esquiva Falcão, que está agora com 30 anos, conquistou em 2012, nos Jogos de Londres, a medalha de prata. Foi um feito inédito e está colocando à venda por $50 mil, que correspondem a R$ 250 mil. Segundo o pugilista, que atua profissionalmente no boxe, ele não está passando fome e não precisa vender, mas quer presentear quem comprar. Ele diz que o preço é barato e 10% será doado. Ainda não definiu para qual instituição. Mais uma vez eu digo, é difícil acreditar numa situação dessa. Tarde Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado aí por mais uma participação. Esperando aqui, porque a gente agora vai falar de quê?
Falar de um clube de muita tradição no futebol brasileiro.
Então vamos, Zé Roberto Rocha.
Vamos todos cantar.
Vamos falar de Vascão da Gama, tipo, daquela enrolada, né? Porque o nosso Cuca Legal tava no telefone, tá? Então, meu amigo. E tu, o telefone com quem que ele tava, Valdir Luiz?
Rodrigo
Ricardo.
Fala, Rodrigão, hoje tem Vascão, hein?
Boa tarde, Maurício, boa tarde, Valdir Luiz, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Vascão não é tradição, o Vascão é religião. Hoje é casa cheia em São Januário, no seu templo maior, né? O seu templo de São Januário, 19 mil ingressos vendidos para as arquibancadas, só tem ingresso ainda nas sociais, um ou outro. E essa é de 20 mil pessoas, né? Hoje em dia, São Januário tem a capacidade reduzida por uma questão de segurança. Dentro de campo, o clima está melhor. O Vasco, como a gente falou ontem, pagou parte dos salários, aproveitou as premiações, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana, e pagou aí o mês de dezembro, mas ainda deve. Ainda deve aos jogadores, direito de imagem, deve meses de salários, deve também aos funcionários, crise financeira. Então é muito importante o Vasco fazer hoje um bom placar contra o Goiás, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, para ir com uma boa vantagem na próxima quinta, já que o jogo final vai ser em Goiânia. Quem passar para a quarta fase vai ganhar um prêmio de R$ 2 milhões. Isso aí alivia bastante as finanças do Vasco da Gama. E dentro de campo, o Abel vai contar com o Guarim. Fred Guarim, que fez uma tatuagem, Maurício. Você que gosta de tatuagem, tatuou de Malta aí no seu braço esquerdo colombiano, aí selando o seu caso de amor com o Vasco da Gama. Dentro de campo ele deve jogar com uma proteção, porque ele fraturou o dedo no jogo contra o ABC também pela Copa do Brasil na semana passada, mas está tudo bem, questão física com ele. E o outro estrangeiro, né, outro gringo que é muito aguardado é o Benítez, né, que veio do Independiente, mas ele, a forma física dele ainda não é ideal, mas ele ao menos está relacionado para o jogo, deve ficar no banco de reservas, e de repente o Babel coloca ele aí para já ganhar um ritmo de jogo. Vamos ver, vai depender muito do andamento. Mas tem aquela fonte sua, né, Maurício? Falou que, de repente, o Marrone vai ficar barrado, assim como o Raul. É. Isso aí a gente vai saber daqui a pouquinho, já que o jogo é às 9h30, a escalação sai por volta de 8h30. Eu estou me aproximando aqui do templo do Vasco da Gama, de São Januário. Já tem bastante movimentação, difícil já o entorno do estádio São Januário, não é fácil de chegar. A gente está tentando chegar ao portão 16, ao portão da empresa. Daqui a pouco, se tudo der certo, a gente vai estar lá. Mas essas são as principais notícias do Vasco da Gama, que precisa fazer um bom resultado, um jogo chave aí no ano para o Vasco da Gama, Maurício.
E vou te falar, hein, tem muita gente achando que o Riquelme pode entrar já também nesse time titular do Vasco. O Riquelme foi relacionado. Acho muito cedo, dificilmente, a não ser que ele entre no lugar do Raul, mas ele é um lateral esquerdo e o Henrique tá bem nas últimas partidas. Acho difícil o Riquelme entrar nesse time do Vasco. O nosso querido Rodrigo Ricardo, temos possível escalação do Vasco, né? Olha só, o Vasco deve jogar com o Fernando Miguel, Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique, Andrei, Raul ou não, né? Guarim, Marrone ou não, Vinícius e Cano. Pra você vai ser quanto gol de quem?
Olha, Maurício, o Goiás também não tá de bobeira, né? O Goiás, inclusive, ele poupou 9 jogadores aí pelo campeonato goiano, né? O técnico dele é um velho conhecido, já treinou o nosso Flamengo, enfim, o Ney Franco, é um treinador experiente. Eu diria que um bom placar seria 2-0. Mas, se uma vitória de 1-0 também não seria nada nada surpreendente. É um jogo que tem um equilíbrio, né? O Vasco primeiro passou pelo Altos do Piauí, depois passou pelo ABC e vai subindo o sarrafo aí na Copa do Brasil. O Goiás é um time de Série A, um time também de tradição, já chegou uma final da Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo complicado para o Vasco. O Vasco precisa ter muita calma, controlar a ansiedade. Agora é torcer para o Cano, de repente, fazer um golzinho logo no início. O Vasco em 10 jogos fez poucos gols, fez 8 gols apenas, mas também sofreu poucos gols, foram apenas 5 nesses 10 jogos, Maurício.
E se passar tem cascalho, né? É 2 milhões, não é isso, Rodrigo?
2 milhões, é uma senhora premiação, né? É uma premiação, não é uma premiação de se jogar fora. O Vasco está precisando muito desse dinheiro, vive uma crise já crônica financeira, com várias penhoras, enfim, devendo a mais de 200 jogadores estão na justiça trabalhista contra o Vasco, situação complicada, ano de eleição em novembro, o Campelo vai ter aí seu mandato colocado à prova junto aos sócios. Ambiente turbulento no Caldeirão, está fervendo o Caldeirão, vamos ver se dentro de campo o Vasco consegue esquecer um pouco desses problemas extra-campos e jogar o futebol que tem futebol para apresentar e colocar a bola na rede, né? Porque tá difícil de colocar a bola na rede.
Ó, recebi...
8 gols, o Cano colocou 5. Então a bola tá queimando, Maurício.
E aí é zap, ó, recebi a notícia aqui que o Cano tá ok, o Andrei tá ok e que o estacionamento também tá ok, viu, o Rodrigo Ricardo?
Maravilha, só notícia boa, só notícia. Vasco 2-0 hoje, hein?
Valeu, Rodrigão, grande abraço, bom trabalho aí pra você, cara.
Um abraço.
Aí tá então no Rodrigo Ricardo com as informações do Vasco. Só pra dizer o time do, provável time do Goiás, Tadeu no gol, Pintado na direita, a zaga com Fábio Sanches, Rafael Vaz e Caju na esquerda. Meio de campo com Sandro, Léo Senna, Daniel Bessa. No ataque, Keco, Vitor Andrade, Rafael Moura, o He-Man. E aí, Valdir?
Olha, eu acho o Vasco favorito. O Vasco, na minha opinião, ele tem todas as condições de crescer na competição, crescer no campeonato estadual. Eu acho que a cobrança está muito excessiva em cima do time do Vasco, principalmente em cima do Abel.
Você então, acha?
Eu acho.
Então, não acho, não.
Ele não tem uma certa respeito. Claro, sua opinião. Não vou deixar seu amigo.
Sim, é claro. Não, eu, caramba, que isso? Vai passar coronavírus pra mim, não. Me encosta não, irmão.
Então, olha só. Eu acho que o Abel tá sendo muito... Se você analisar as dificuldades que o Vasco vem passando, de formação de equipe, de sequência de escalação, uma série de situações. Então, hoje é um jogo importantíssimo pro Vasco. Eu diria, ô Maurício, que essa semana é importantíssima pro Vasco. Imaginemos que o Vasco não vença hoje. Claro que vai ser uma pressão muito grande. Eu estou falando que, para mim, o Vasco é o favorito. É melhor do que o Goiás. Tem que fazer um bom resultado aqui para não deixar para decidir no Serra Dourada. Mas imaginemos que o Vasco não consiga um resultado positivo e não consiga também contra o Fluminense, que é um velho freguês do Vasco nos últimos anos. E aí o Vasco fica...
O Vasco vai conseguir perder para o Fluminense, esse Vasco aí.
Se perder para o Fluminense, seu Maurício, ele fica fora do campeonato. Ele fica fora da taça. E que vale que esse campeonato tá valendo muita coisa,
esse campeonato
não.
Aí... O problema do Vasco, sinceramente... Sabia que eu sou vascaíno, né?
Sei, claro. Eu soube agora.
Mas assim, sinceramente, para a torcida vascaína, e para a torcida do Botafogo... E até pra torcida do Flamengo mesmo, que deve ser o campeão, o Campeonato Carioca não tá valendo rigorosamente nada. O
Carioca tá valendo nada.
Nada. Foi um campeonato bagunçado desde o início. Porém...
Principalmente com a situação de inversão de mão de campo.
A torcida do Vasco, e eu sei porque eu sou vascaíno, não tá chateada pelo fato de o Vasco não chegar a uma semifinal. O fato do Vasco não tá jogando nada. Essa é a diferença.
Esse é o problema.
O Vasco não tá jogando. Se o Vasco estivesse jogando um absurdo. E, poxa, mas por azar acabou não se classificando, é uma coisa. O Vasco não tá jogando. São 12 jogos e o Vasco não jogou nada os 12 jogos.
Quanto Volta Redonda, eu comentei o jogo. Se tivesse que haver um vencedor, tem que ter sido Volta Redonda.
Claro.
Não jogou nada, nada. Então, aquele negócio. Se ganhar hoje, Maurício, o Vasco vai numa condição melhor pro jogo de quarta-feira e, consequentemente, se continuar na Copa do Brasil, o estadual já tá bagunçado mesmo, o torcedor não vai nem se lixar. Mas se você perde o estadual e fica eliminado da Copa do Brasil, aí a cobrança vai ser grande. Da resta, a Sul-Americana. mas a cobrança vai ser muito grande em cima da comissão técnica e do Abel. Vamos ver agora com essa motivação, pagou pelo menos um meio de salário.
E só pagou porque passou das duas fases da Copa do Brasil.
É um ano difícil, né? É um ano difícil pro Vasco, porque o Vasco tem eleição e eu já tô sabendo de 4 candidatos.
Tem vários.
Já?
São vários candidatos.
Eu já sei do Campelo, reeleição, Júlio Brandt, o Levenciano, se não me falo melhor. Luiz Roberto Levenciano, o nome dele. Isso. E uma corrente que apoia Jorge Salgado.
E tem uma quinta.
A quinta eu não sabia.
Tem uma quinta que é de um grupo que era, que apoiava o Júlio Brandt na eleição passada. Não brigaram, não é uma briga, mas se desvincularam e podem ir com outro candidato.
Esse grupo é do
Roberto Monteiro? Não é do Roberto Monteiro. Não, é um grupo de oposição. Se foi de oposição, inclusive, a tomada de poder, para não dizer outra coisa, né? Do Alexandre Campelo, que poderia vir, é um grupo, confraria vascaína, eles podem ir com um candidato também.
Eu acho que, normalmente, Maurício, você lança muitos candidatos, né? Mas no máximo chega a 3. Vão existir algumas composições. Que é o ideal, porque muito candidato, um vai tirar voto do outro, vai acabar ganhando a situação. Então, vamos ver como
amigo, se a situação ganhar. É complicado, não.
Esse ano temos eleição em 2 clubes, né?
Vasco e Botafogo.
No Botafogo.
Eu cobri os dois, sempre.
Vai ter eleição no Vasco e no Botafogo. E praticamente no mesmo período, novembro.
Bem pertinho do outro.
Botafogo, em princípio...
Vamos falar do Botafogo no último bloco?
Pouco a gente fala.
Valeu, é isso aí, Valdir Luiz. Depois do Vasco, a gente fala agora de quem?
De quem?
Alô, Rui Fernando! Alô, Ricardo Mazella! Alô, torcida tricolor em todo o Brasil. Deu ruim ontem, hein? Deu ruim, o Fluminense perdeu em todas as notícias do Flusão com o da Cuca Legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Maurício, Valdir, você ouvinte da Rádio Nacional, rapaziada da Teca. Vocês perderam a live do nosso amigo.
Mas ela é.
Espinafrando tudo e todos. Deu até crise. Deu até crise.
Continua com a live?
Continua. Claro, a live depois, meu amigo, foi uma coisa.
Aliás, poxa, se vocês puderem ver a live do nosso querido Ricardo Mazella, ex-companheiro aqui de Rádio Nacional, se aposentou. Além de ser um cara inteligentíssimo, é engraçado. E ele fala com o coração, porque ele é um grande tricolor, né?
Principalmente se você quiser saber o que acontece no Fluminense, bastidores, time, Ricardo Mazella é uma das pessoas mais indicadas para falar do tricolor das Laranjeiras.
Conhece bastante.
Ele está para o Fluminense assim como o Valdir Luiz está para o Botafogo. Assim, numa comparação.
Isso que eles brigavam nas transmissões.
Às vezes brigava, rolava uma tretinha, mas nada que
enfraquecesse a
amizade. Mas fato é que a bronca do Ricardo Mazella na sua live foi totalmente justa, porque o Fluminense jogou muito mal ontem. Derrotado pelo Figueirense por 1-0. Enfim, o técnico da Helma tentou estabelecer uma espécie de rodízio no ataque. Às vezes aparecia o Marcos Paulo na frente, depois o Evanilson. Enfim, ninguém se entendeu e o time todo foi muito mal e traz essa derrota para o jogo de volta no Rio de Janeiro. Se vai ter Copa do Brasil semana que vem, é uma coisa que a gente também está apurando aqui na produção da Rádio Nacional. Vamos ouvir o técnico Odair Helma falando sobre a partida de ontem.
Placar ruim, acho que nós tivemos no geral abaixo daquilo que a gente vinha produzindo nos jogos anteriores, principalmente de produção ofensiva, né? A gente até criou oportunidades, mas menos oportunidades perigosas e menos situações claras de gol. Claro que a equipe adversária também competiu muito, fez muitas faltas, truncou o jogo, né? O jogo ficou muito parado durante toda a partida, não só no primeiro tempo, onde foi mais truncado. Desacelerou a nossa equipe também nesse sentido e a gente teve dificuldade para quebrar essa linha de marcação, né? Nos outros jogos anteriores a gente conseguiu quebrar bem esses blocos baixos de marcação. Como eu disse, quando a gente teve a sequência de vitórias, né? Que tínhamos sempre temos ajustes a serem feitos e a gente vai buscar a classificação em casa, né? Buscando o nosso padrão, que a gente vinha mantendo até agora, e tirar essa diferença para que a gente consiga a classificação. Claro que a gente tem um clássico agora aqui na frente, né? É uma sequência de jogos pesadas, importantes. A gente sai daqui triste com a derrota, mas não tem nada definido, nada decidido. A gente vai para o Maracanã em busca dessa classificação, mas isso é só quarta-feira. Temos agora um jogo importante para pensar no final de semana.
Pois é, o técnico Odair Helman já está com a cabeça no clássico contra o Vasco, o jogo terá transmissão da Rádio Nacional domingo a partir das 17h30, e já tem um problema, porque o lateral direito Gilberto sentiu uma lesão, vai ser avaliada a gravidade dessa lesão, mas já é quase certo que ele será desfalque para o Tricolor das Laranjeiras na partida contra o Trembala da Colina. Muita reclamação do Fluminense sobre a atuação desse jogo, mas é como o Odair Helman, o Papito, ele falou num dos trechos dessa sua entrevista coletiva. Quarta-feira tem mais e o Fluminense vai contar com o apoio da sua grande torcida no Maracanã para tentar reverter essa vantagem no Figueirense e se garantir na quarta fase da Copa do Brasil também a biscoitar, petiscar aquele cascalho, Maurício.
O Valdir, a torcida do Fluminense é enorme, mas tem que comparecer, que não é o que está acontecendo,
né? Tem que comparecer. Né? Eu fiquei impressionado com o que o Fluminense jogou contra o Madureira e contra o Resende. Me impressionou ofensivamente, fez 9 gols em 2 jogos. Ontem eu não vi o jogo todo, porque eu estava no Maracanã me preparando para a transmissão. Mas tive a oportunidade de assistir um pouquinho a cabine ao lado, lá da cabine da Tupi, ao lado do garotinho, vendo o jogo, batendo papo, antes de abrir a nossa transmissão. O tempo que eu vi, eu não vi o jogo inteiro.
O jogo foi muito ruim.
O tempo que eu vi, o jogo foi ruim. E o Figueirense foi melhor.
Bem melhor.
O Figueirense foi melhor do que o Fluminense. E o Fluminense tem condição de reverter o quadro. A jogar, em princípio, quinta-feira, 9h30 no Maracanã. Em princípio, porque não sabe o que a CBF vai determinar.
Se tiver jogo, né?
Se tiver jogo, quinta-feira, 9h30 no Maracanã. E pode reverter. Claro que ele tem que vencer o jogo. É bom lembrar, ô Maurício, que não tem mais o gol qualificado. Se ele vencer de 1-0, vai pro pênalti. E qualquer vitória acima de 2 gols, o Fluminense passa de fase, sendo que o Figueirense joga com a vantagem do empate. O empate elimina o Fluminense, que seria traumático da Copa do Brasil, porque ele já foi eliminado da Copa Sul-Americana.
Fala, Luiz.
Olha, informações sobre o coronavírus, a gente está falando muito dos campeonatos do exterior e o ouvinte da Rádio Nacional deve estar pensando: poxa, Luiz, Maurício e Valdir, e aqui? Como é que vai ser? O Rodrigo Matos, ele é jornalista do UOL, ele colocou no seu Twitter o seguinte: que a FERJ, por enquanto, mantém portões abertos para jogos do estadual do Rio no final de semana. Informou estar em contato com o Ministério do Esporte que no Rio não há contingência no momento. E nessa sexta-feira, o governo argentino mandou o campeonato ser jogado apenas de portas fechadas, assim como todos os eventos esportivos. O Equador suspendeu suas competições no momento. Paraguai, portas fechadas. São países, a título de comparação, com o número de infectados pelo coronavírus ainda pequeno, como o Brasil. E a CBF também informa que está em estudo, está em contato com o Ministério da Saúde por conta das partidas da Copa do Brasil, Maurício.
Valeu.
Hoje tem normal, vamos ver se no meio de semana vai ter, né?
É.
Ou se estarão mantidos, mas com portões fechados. Vamos aguardar.
Cara, olha, só para informar, a gente está vendo pela Liga Europa, Shakhtar Donetsk e Wolfsburg. O Shakhtar está ganhando por 1-0 na Alemanha. Teve um pênalti para cada lado em toque de mão e os dois pênaltis foram perdidos. Impressionante. Um cara recuou e o outro cara chutou para fora. Vamos dar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Maurício Costa. 5h48 da tarde no Rio, em Brasília. Sempre voltamos com o
Momento Estádio.
Ele está lá em Vargem Pequena, mas sempre deixa um material legal.
Wagner Gomes.
Natan Torquato e Silvana Fernandes vão se juntar a Débora Menezes e representarão o Para Taekwondo do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Natan e Silvana asseguraram as vagas ao vencerem as suas categorias no Qualificatório das Américas, realizado na terça-feira em Herédia, na Costa Rica. O evento foi realizado com portões fechados por decisão do governo local para evitar a proliferação do coronavírus. A competição definiu as últimas vagas do continente para a Paralimpíada. Nossos atletas serão os primeiros representantes do Brasil na paramodalidade, que fará sua estreia no programa paralímpico nesta edição japonesa. Débora Menezes conquistou a sua vaga no final de 2019, ao terminar a temporada com a segunda colocação no ranking mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner, obrigado. O Valdir, sabia que o coronavírus já chegou em Walt Disney, né?
Pois é.
Em Walt Disney e afetou diretamente um integrante do elenco da Branca de Neve, um dos sete anões. Sabe quem foi?
Quem?
O Atim, 5h49 da tarde no Rio e em Brasília. Vamos falar de quem agora, hein?
Botafogo,
opa, gostou não da piada do Atim? O coronavírus afetou o Atim?
O que você faz
agora? Isso, Valdir.
Cuidado com essa frase tirada do contexto.
Vamos falar do Fogão. Vem aí o Fogão. Fogão vai falar o cara que tem o apelido de um grande treinador que já treinou o Botafogo. Toda vez que alguém cai no Botafogo, ele vai entrar, ele vai entrar. O do Cuca legal.
É isso aí, Maurício. Vamos começar ouvindo o Luiz Fernando, grande destaque da partida de terça-feira contra o Paraná Clube, pelo Botafogo, autor do gol. Ele que passou por um longo e tenebroso jejum de gols, não só com a camisa do Botafogo, mas com o Paraná Clube, um total de 26 jogos. Vamos ouvir como é do Luiz Fernando, como é que foi esse longo e tenebroso inverno.
Sim, acho que foi um dos maiores jejuns que eu passei, já sem marcar. E nesse período eu me cobrava bastante. É um período muito difícil, né? Que acho que todos os jogadores já passaram por esse momento, sabe que é difícil. Mas em momento algum eu baixei a cabeça, deixei de trabalhar. Sempre continuei trabalhando firme e forte. Que a hora certa ia chegar e ia voltar a marcar de novo. E graças a Deus eu voltei a marcar numa competição muito importante, que é para nós, o Botafogo. E fico muito feliz por ter voltado a marcar num jogo importante, que ter dado a vitória pro Botafogo.
Tá aí o Luiz Fernando. Uma notícia chata pra torcida do Botafogo, que é Iaiá não vem mais.
De novo.
Ricardo Rotenberg anunciou, não vem mais, acabou a negociação. Infelizmente o Botafogo e o Iaiá Touré não chegaram a acordo, mas vai ter o Honda domingo. E o Márcio Guedes levantou a bola. Quem sairia para a entrada do Honda? O Alex Santana? O Luiz Fernando? O Luiz Henrique? O Luiz Fernando responde. Quem sai para entrar o Honda?
Cara, se for opção do treinador, vou respeitar. Vou nos treinamentos, nos jogos, quando eu tiver a oportunidade, vou estar sempre procurando dar o meu melhor para ajudar a equipe. E acho que se for eu ou for outro jogador, tenho certeza que vai entender, que vai continuar trabalhando para procurar seu espaço. E sabemos que se o Honda estrear, vai dar uma qualidade imensa para nossa equipe. E, cara, acho que independente de quem for sair, acho que o mais importante é o Botafogo sair sempre com resultados positivos.
Tá aí o Luiz Fernando, minha gente.
Fala, Valdir.
Olha, o Luiz Fernando jogou muito bem, pô. Eu fui ver o jogo lá contra o Paraná, sabia que foi o jogo?
Ah, é? Né? Por quê? Você é Botafogo?
Você é Botafogo?
Sabia?
30
eu
segundos.
O jogo, ele foi muito bem no jogo, Botafogo no segundo
comentário
tempo.
Comentário em um minuto.
Não foi bem contra o Paraná no segundo tempo, Bangu é outro jogo. E eu tenho a impressão, sabe, porque o
quem sai? Vai, fala. Quem sai pra entrar o Honda?
Na minha opinião, ele vai jogar como segundo homem de meio campo.
Foi a mesma coisa que o Márcio falou aqui, que ele vai tirar o Alex Santana.
Eu também acho. Porque o Bangu, se fosse um já contra o Paraná, não. Ele pode botar ele mais adiantado. Porque o Botafogo tem a vantagem de empate. Eu acredito que contra o Bangu, o Honda estreia como segundo homem de meio campo.
Valeu, então. Obrigado, Valdir Luiz. Obrigado ao José Roberto Rocha, a todo mundo que tá lá na Central Técnica. Ao Luiz Ferreira, obrigado principalmente a você, ouvinte da Rádio Nacional. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da nossa emissora, a mais querida do Brasil. Uma boa tarde para você. Quinta-feira tem Vascão hoje e amanhã sextou, hein, galera? Um grande abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.